voltamos a apresentar Mulher Brasileira.
Programa Mulher Brasileira. Entrevista.
Olha, o combo de cirurgia plástica está cada vez mais procurado, ainda mais as de contorno corporal, em que as pessoas aproveitam para realizar mais de uma cirurgia e ter recuperação de todas ao mesmo tempo e de forma mais rápida. E para falar mais sobre isso, quem está na linha comigo é o cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira Americana também de Cirurgia Plástica, Matheus Erdi. Aqui nós damos o nosso bom dia, doutor Matheus, tudo bem?
Bom dia, como vai a todos? Prazer estar falando com vocês.
Mais uma vez é um prazer recebê-lo aqui nas ondas da Rádio Rio de Janeiro, pelos 1400, e vamos bater um papo sobre essa questão aí da cirurgia, né, das cirurgias técnicas de contorno corporal, melhor dizendo. Doutor Matheus, para começar, como o auxílio de novas tecnologias pode ajudar?
Bom, o avanço da medicina vem junto com o avanço da tecnologia, né? Assim como a gente tem nos diagnósticos, né, uma melhora das imagens, a gente também tem das tecnologias que ajudam a gente a melhorar o aspecto estético do corpo. Então, hoje a gente tem tecnologias que ajuda a pele a retrair, né, a encolher, diminuindo flacidez. A gente tem tecnologias que ajudam a derreter a gordura durante uma lipoaspiração, o que faz tornar o procedimento muito mais seguro, com muito menos riscos daqueles problemas de perfuração, etc., que muitas vezes a gente vê na mídia e que acabam trazendo um aspecto negativo para uma técnica muito boa e com resultados espetaculares.
Agora, é verdade que elas podem garantir uma recuperação ainda mais rápida, doutor Matheus?
Exato. Junto com melhores resultados, também vem a preocupação de que o paciente tenha uma recuperação muito melhor. Porque nos dias de hoje, nas quais as famílias, né, as pessoas cada vez dependem mais do próprio trabalho, elas acabam não podendo ficar muito tempo afastadas do próprio trabalho. Então, as tecnologias também têm o objetivo de trazer uma recuperação muito mais rápido para o paciente. Não só as tecnologias, mas também as próprias técnicas cirúrgicas também evoluíram bastante. Por exemplo, hoje uma prótese de mama, paciente menos de uma semana, já está de volta a todas as atividades normais do dia a dia dele, inclusive dirigir em 2-3 dias depois de uma cirurgia.
Agora, tem muitas pessoas, né, doutor Matheus, que tem medo de fazer uma cirurgia plástica e depois voltar ao que era antes, né? Isso realmente acontece?
Exato. Assim como uma dieta, por exemplo, para a gente ficar mais fácil de conversar, se a gente não cuidar do nosso corpo, a gente vai perder aquele resultado obtido com tanto esforço. A cirurgia é só uma, às vezes, uma forma mais rápida, mas ela também não é definitiva. Então, se a pessoa que, por exemplo, faz uma lipoaspiração e ali desenha o seu contorno corporal, se ela não praticar um bom hábito de vida, ela vai perder o resultado. Assim também como numa cirurgia de mama, por exemplo, se a paciente não cuidar da pele, tiver aquele efeito sanfona, na qual a mama cresce, diminui, etc., também pode fazer com que a pele fique flácida e perca também o resultado. Então é extremamente importante não só a própria cirurgia, mas também a mudança do estilo de vida para esse resultado durar muito mais tempo.
Você não vira efeito sanfona, né? Você está bem hoje, daqui a pouco você está novamente daquele outro jeito, e aí tem que ter um cuidado especial. Agora, dentro desse conceito, muitas pessoas que fazem cirurgia bariátrica, pegando assim por esse prisma, né, depois precisam fazer aquela cirurgia reparadora. Essa lipo ultrassônica, tecnicamente falando, com termo, né, ela pode ajudar também, doutor?
Ela pode. Na verdade, ela é também associada junto ali à própria cirurgia, né, da retirada de pele, que é o que normalmente o paciente bariátrico vai precisar bastante, principalmente nas grandes perdas de peso. A lipo ultrassônica, ela vai chegar a ajudar a tirar a gordura com mais facilidade, ajudar de certa forma também a pele retrair, né, a pele encolher, diminuir, para você poder retirar menos pele, fazer menores cicatrizes, como também melhorar o resultado das cirurgias convencionais, da própria cirurgia pós-bariátrica.
Agora, pegando um gancho aqui, fazendo uma pergunta que está um pouco fora do script, dentro da palavra, porque o que acontece é que muita gente escuta e vê muita coisa sobre lipoaspiração. E a gente hoje, infelizmente, acaba presenciando, infelizmente que eu falo que a informação chega, mas ela chega de um modo verdadeiro, e felizmente porque ela chega, né? Mas infelizmente a gente vê muito óbito em relação a termos ligados como lipoaspiração. Isso eu acho que isso afasta, assusta as pessoas de alguma maneira, doutor?
Não, bastante. E a abertura assim, de espaços como vocês têm feito com a gente facilita muito também a gente tentar esclarecer e mostrar que é um procedimento com segurança quando feito de escolha certa. Na verdade, os grandes problemas na lipoaspiração que leva a essas complicações graves normalmente são feitas com escolhas erradas de profissionais, então profissionais não qualificados quando opera com até com um médico mesmo, mas que não seja um cirurgião plástico, não tem o treinamento durante toda a sua formação para fazer esse tipo de procedimento, escolha de locais onde não são adequados, como um consultório, por exemplo, onde você não tem chance de ter resolver uma complicação ali imediata, que às vezes poderia ser simples, mas você não tem os recursos, né? E segundo, e terceiro, é uma escolha de um tempo errado. Então, pacientes que fazem um procedimento com o intuito de emagrecer, por exemplo, e estão muito fora de forma ou com problemas de saúde, escondem isso do médico. Então, essa junção, ela é bastante perigosa. E aí, quando o paciente começa a ser consciente com espaços iguais a esse para a gente poder falar, acaba trazendo mais segurança.
Agora, dentro desse conceito, dentro desses riscos que o senhor acabou de falar agora, existe mais algum outro que venha à sua mente e fala assim, Denilson, esse aqui também é bem complicado? Pode explorar, doutor, fica à vontade.
É, na verdade, as doenças e as escolhas erradas de profissionais locais são as piores, são as combinações que mostram nos estudos, mostram aonde tem as maiores complicações. O procedimento em si, lipoaspiração, se a gente pegar na gama de quantidade de procedimentos, é a cirurgia plástica mais realizada e, consequentemente, estatisticamente, a gente tem ali algumas complicações inerentes desse procedimento. Mas se a gente pegar a quantidade, realmente é um número pequeno. O grande problema é que, às vezes, as notícias, ninguém faz notícia, muito raramente, de procedimentos que são sucesso, como a maioria dos que vão acontecer. Mas como? Quando acontece, é claro que vai acontecer, por exemplo, numa paciente que estava buscando por vaidade para melhorar o corpo, que está sendo buscado também por profissionais que querem se promover. Então isso às vezes também é um atrativo para a própria mídia também divulgar mais, e aí acaba também tornando um procedimento que é extremamente seguro quando bem feito, quando bem escolhido, no momento certo, também às vezes denigre. Então espaços como esse, novamente, a gente tenta trazer que é um procedimento, quando feito de forma adequada, extremamente seguro.
Agora, ainda pegando por esse, eu tenho outras perguntas para fazer, mas eu acho que esse tema também é bem importante para esclarecimento dos nossos ouvintes, né? Nesse caso, doutor, em que o nosso paciente, ou o paciente decide fazer algum tipo de procedimento, mas ele não tem a certeza de que aquele lugar é um local adequado, de que o médico que está fazendo, ou a pessoa que está fazendo o procedimento é realmente uma pessoa garibada para poder fazer aquele tipo de procedimento. Quais seriam as melhores opções para que ele possa descobrir se ele está indo no lugar certo ou não, doutor?
Eu digo que é sempre um caminho que o paciente chega, né? Normalmente ele chega a mim ou a outro colega indicado por alguém, né, ou por um outro colega, um outro médico, ou por uma amiga que fez uma cirurgia. Então, a primeira coisa que deve-se fazer é o paciente entrar na internet, no site do Conselho de Medicina Regional, né, então Conselho do Rio de Janeiro, do estado que ela tiver, e ela coloca, tem lá uma caixinha, bem normalmente nas páginas do conselho, é na primeira página. Você coloca o nome do médico, e ali você consegue ver todos os médicos que tem. Se você só sabe o primeiro nome, vai aparecer vários médicos com aquele primeiro nome, você vai achar o seu ou o último nome da mesma forma. E você ali tem o registro do médico. Se o médico está registrado e vai estar escrito registro RQE, né, que é um número de qualificação de especialização, vai estar lá escrito RQE cirurgia plástica. RQE, cirurgião geral. Quando não tem ou não classificado, quer dizer que aquele médico não tem a formação ou registro como cirurgião plástico. Então esse é o primeiro sinal de alerta. podem existir erros de cadastro, etc., principalmente médicos que às vezes operam em outros estados, podem acontecer. Mas esse é o primeiro problema, uhum, né, que deve ser esclarecido. Então, perguntar ao médico se ele tem ali a formação, isso, não, isso é direito do paciente e ele deve, uhum, fazer isso pela própria segurança.
Ok, agora pode
falar.
Eu te cortei, desculpa.
Não, quanto aos locais, uhum, normalmente também nos próprios locais, nos hospitais, eles têm registros da vigilância sanitária, do corpo de bombeiros, uhum, na qual você tem a classificação daquele local. Então, hospitais, eles têm uma classificação 4 ou 5. Então, também tem ali de fácil esclarecimento, também é direito do próprio paciente buscar no qual o local que o médico marcou a cirurgia dele antes de fazer o procedimento, para que seja seguro. Cirurgia plástica tem a vantagem de a gente não ter a corrida de ter que operar logo, por exemplo, como uma apendicite ou como uma crise de vesícula. Certo. Você pode operar no melhor momento. Então, o paciente não deve fazer porque está barato, mas está com um problema de saúde, etc. Uhum. E tem que fazer no momento na qual ele está na sua melhor forma para ter o melhor resultado com a maior segurança.
Ok, ótima resposta e bem esclarecedora. Agora, voltando e pegando esse gancho aí, tem alguma idade específica para se fazer a cirurgia plástica, doutor?
Não, não existe. Na verdade, o que a gente recomenda é que adolescentes, eles possam ser, com autorizações dos pais, depois da formação completa, então quando o adolescente já tem o status de forma corporal de adulto, né, porque não vai ter mais modificações. Existem cirurgias plásticas, até de cunho estético, que podem ser feitas em crianças menores, como por exemplo orelha de abano, porque melhora aqueles estigmas da escola, e a gente, uhum, sabe que a orelha é um órgão que não cresce depois de um tempo, ele cresce muito pouco, ele muda muito pouca forma, mas a grande maioria vai ser ali no mínimo entre 17 e 18 anos, né? Quando o paciente é menor, tem que ter autorização de ambos os pais. Uhum. Agora, a idade mais à frente já não existe tanto, e aí o critério vai ser o status de saúde daquele paciente. Então, eu já operei paciente com 70 anos, uhum, na época que eu operava face, nariz e pálpebra. Então, tem cirurgias até plásticas que melhoram a qualidade de vida, como, por exemplo, a pálpebra do senhorzinho, que, uhum, cai em cima do olho e atrapalha a visão. Então, também é uma forma de melhorar a saúde dele.
Muito bem. Grande entrevista, grande bate-papo. Estou falando aqui com o doutor Matheus Erdir. E vamos agora, só para a gente fechar, doutor, pós-cirurgia, né? Pós-operatório, pós-cirurgia, como é que o paciente faz para amenizar as dores e ficar assim com boas cicatrizes?
Hoje a questão de dor, de desconforto, ela não é tão mais importante. A gente tem boas medicações e, como a gente conversou no início, as técnicas também melhoraram, que trazem mais conforto no pós-operatório. A gente tem uma série de procedimentos, dependendo da cirurgia, necessários no pós-operatório, uhum, como drenagens linfáticas, alguns tipos de massagem, exercícios, que também melhoram tanto o desconforto quanto também melhoram o resultado. Digo que essa parte de pós-operatório bem feita, ela responde ali por 20% a 30% do resultado. Então, ela é extremamente importante para uma boa cicatrização. E também a própria cicatrização são os cuidados ali, seguir, uhum, os cuidados. Hoje a gente na internet tem acesso a muita informação e a gente vê muito fóruns, reuniões de pacientes, grupos de WhatsApp, etc., na quais umas dão conselho para outra do que usou, do que fez, mas a recomendação é sempre faça o que o seu cirurgião tenha ali a experiência, porque ele é que fez o procedimento, ele que sabe a técnica, e às vezes você usar um produto ou uma técnica ou uma pomada, etc., indicada por uma outra amiga, na sua cirurgia pode não dar o resultado que aquela amiga deu. E aí isso pode ser problemático e prejudicar a sua cicatrização e o seu resultado final.
Muito bem, perfeito. Gente, eu conversei com o Dr. Matheus Erdi, ele é cirurgião plástico, falando sobre as novas técnicas de contorno corporal. Doutor Matheus, muito obrigado por mais essa entrevista, por mais esse bate-papo. Queria que você deixasse aí, por gentileza, o telefone de contato, rede social, como é que os nossos ouvintes podem encontrá-lo?
Claro, os meus contatos todos estão nas minhas redes sociais, a mais ativa é o TikTok e o Instagram e o YouTube, e todas elas são @MatheusErdi, cirurgião plástico. Só colocar isso lá que vocês acham facilmente.
Perfeito. Doutor Matheus, mais uma vez, muito obrigado. Em nome de toda a equipe aqui da Rádio Rio de Janeiro, esperamos uma próxima oportunidade para batermos mais um papo aqui na programação. Viu? Obrigado. Bom dia, doutor.
Bom dia. Obrigado a todos. Tenham um bom dia.
Igualmente.
Rádio Rio de Janeiro, fazendo você muito mais feliz.